Bem-vindos a mais um episódio do Tá Repreendido. Estamos chegando no 100º episódio.
Meu Deus! Cara, que
Bizarro!
bizarro!
É
Você achou que a
só
gente ia
100 episódios.
conseguir fazer 100 episódios?
Não, não.
Nem eu.
Até
100
porque
episódios
se for pensar, é que tem uns episódios de relatos que a gente tira, mas são 200 casos que a gente já falou aqui quase.
é muito. Meu Deus, é verdade!
Imagina!
200 casos!
Muito. Não, e
Caraca!
tipo, a gente não cobriu nem, sei lá, o 2% da
É.
quantidade de casos que existem. Eu lembro que muita gente me pergunta, tipo, ah, e se acabar os casos? O que que você vai fazer?
Não
Meu
tem
filho,
como.
infelizmente, não acaba, né?
É, infelizmente não
Infelizmente.
acaba.
Gostaria que acabasse. Seria
É.
muito bom, né? Mas enfim. E falando em casos, essa semana tivemos uma novidade bizarra que ainda estamos aguardando mais informações.
Nossa, verdade. Então, eu tô um pouco. Não sei. Vai, conta aí, conta
É,
aí.
gente, para quem não sabe, vou falar por cima também, porque eu não super pesquisei isso, né? Eu vi alguns vídeos de pessoas falando sobre isso, mas teve uma reunião nos Estados Unidos que envolveu o Pentágono, envolveu alguns ex-agentes que trabalharam em áreas assim do governo, e essas pessoas estão alegando terem encontrado naves, né? Que seriam OVNIs, né? Não identificadas no caso. E um deles, que eu vi o vídeo, disse ter encontrado material biológico não humano nessas naves. Ou seja, ele tá querendo dizer que existem aliens e que a gente não sabe sobre isso, que tá sendo escondido da gente, né? Basicamente, é o que o cara fala.
Então, mas assim, o que que eu acho? Cara, porque não sei se você viu o vídeo dele, ele fala que ele conversou com uma pessoa que viu
Sim.
isso. Então não é ele, tipo, ele não botou o dele na reta. Ele
É.
conversou com uma pessoa que viu isso. Então, tipo assim, aí uma pessoa me contou que isso e isso aconteceu. Mas,
É.
tipo,
Ele
uma
falou que ele ia dar
pessoa
uma
te contou.
lista, né, de pessoas para eles conseguirem consultar e ver com essas pessoas se isso era verdade, né?
É, então, eu acho bem estranho essa história toda. E ele é um ex-agente, tipo, não é um agente, né? É um ex-agente.
Sim.
Então, não sei. Eu não sei muito o que eu acredito, não.
É, eu também não sei. Eu acho que assim, é um negócio grave o suficiente para eles terem feito essa reunião, porque, né, eles não iam chamar uma reunião à toa com base em uma teoria da conspiração. Mas a gente não tem prova de nada, né? A gente só tem a palavra do cara e eu acho que a gente vai ter que esperar
Total.
isso desenrolar e ver o que que vai dar. Mas assim, eu particularmente acho que tem várias informações aí que eles escondem que a gente não sabe.
Ah, não,
Agora, se
com
é
certeza tem.
prova mesmo ou não, daí já não sei.
É, tipo, porque uma questão é a gente fica nessas, aí, provavelmente isso daqui tá acontecendo, mas tá, vamos, então tá, cadê a prova, entendeu? É certo ou não é? Porque falar um monte de gente já falou várias
É,
coisas em vários
exato.
momentos e nunca deu em nada, então
Exato.
pode ser só mais um que tá falando um monte de coisa e que não vai ser nada no fim.
Sim, mas o que eu queria dizer é que teve alguma vidente que previu que em 2023 a gente ia ter prova de vida fora da Terra. Então, quem sabe isso vai rolar. Baseado nas fontes da vidente.
Eu amo videntes. Todos os anos é tipo assim: esse ano vai ter forma de vida. Aí não acontece, todo mundo esquece. Aí
É,
no ano
aí é
que
o
vem,
próximo.
esse ano. Ah, eu não
Alguma ela
acredito em
vai
vidente,
acertar,
não.
né? Porque em algum
Ultimamente eu
momento.
ando muito cético com tudo.
Eu lembro
Tô
que ela também falou
nessa
que iam
vibe.
descobrir sobre o desaparecimento de uma menininha muito famosa. E aí, quando
A
teve o negócio da
Madeleine
Madeleine,
McCann.
todo mundo, ai meu
Tipo,
Deus, vai descobrir! E aí não era nada.
é. Pois é. Ai. Cala a boca, vidente. Saco. Fico enchendo o saco também.
Ai
Tô
meu
revoltado. Hoje eu tô
Deus.
de mau humor que eu tô gripado.
Ai, eu também tô ficando gripada. Todos estamos. Quem não tá gripado, né?
É, né? Pior.
Pois é. Bom, vamos falar sobre os casos, né? O
Vamos.
meu caso hoje vai ser um caso de um serial killer que ficou conhecido como serial killer sorridente, porque ele mandava cartas e ele ass não assinava, né? Mas ele deixava carinhas, tipo, sorrindo, sabe? Desenhava uma carinha sorrindo. E aí ele ficou conhecido assim na mídia. E aí eu achei interessante essa história porque a filha dele, ela escreveu um livro, né? Sobre como era. Eu, tipo, descobri que o pai dela era um serial killer e tudo. E depois ela fez um trabalho muito legal de visitar as famílias das vítimas que o pai dela tinha matado. Pra, tipo, oferecer, pelo menos falar, sabe? Tentar se desculpar por ele. Tipo, é óbvio que não é papel dela, porque elas não fizeram nada, mas eu achei legal a atitude de ir atrás
Legal.
das famílias.
É. um pouco bizarro também. Eu não sei como eu me sentiria se eu fosse familiar.
É, tipo, eles tem um documentário até, né, que fizeram. E aí, no documentário mostra ela encontrando a irmã de uma das vítimas. E assim, ela tava bem, tipo... Ela não tava aceitando muito, sabe? Eu senti.
Pois é.
Tipo, a filha tava tentando falar, oferecer desculpas e tudo. E ela falou, mas ele tirou a vida de uma pessoa que... Sabe, tipo... É foda você conversar com a pessoa, né? E aí ela não tava aceitando muito, mas aí no final ela meio que falou que não era pra ela ficar se culpando pelos crimes do pai dela, porque não é porque ela nasceu a partir, tipo... Não é porque é o pai dela que ela tem que... levar isso pra ela também.
Ter essa responsabilidade.
É, mas eu senti que ela tava bem, tipo, ah, tá bom, você veio aqui e falou um monte de coisa, mas não muda o fato de que a minha irmã foi morta, entendeu?
Exatamente. Gente, olha, eu vou falar essa semana sobre o caso do Vincent Van Gogh.
Ah!
O artista.
Sério? Sem orelha?
É, ele mesmo. Porque, bom, todo mundo sabe, né? Quer dizer, não sei se todo mundo sabe, mas as pessoas, né, a gente acredita que ele tirou a própria vida, né?
Uhum.
Mas existem teorias de que não foi bem isso que aconteceu.
Olha, então, sério?
Então, assim, vamos falar sobre ele. Porque ele também foi uma figura muito, claro, emblemática, né, obviamente. Mas também muito controversa, né? Porque ele, né, meio que enlouqueceu, ele ficou... internado, né, no hospital psiquiátrico e tal, então...
Várias coisas.
Ele teve uma vida
falar.
Bem conturbada, exatamente.
Interessante, quero saber mais. Não sei muito, semana que vem estarei no Museu do Van Gogh, hein?
Mentira.
Sim.
Sério? Que coincidência.
É, muita coincidência mesmo. Engraçado,
você
né?
Você vai pra Amsterdã?
Vou.
Nossa,
eu chego em Amsterdã.
Pra Los Angeles.
Não... Eu vou pra Europa.
Amiga, eu jurava que tu ia pra Los Angeles.
Não, eu vou pra Europa agora. Eu vou pra Holanda, Escócia e Inglaterra.
Tudo. Eu fui no Museu do Van Gogh.
Sério? Você gostou? Uhum.
Eu amei.
Ai, que bom. Eu até comprei com antecedência, porque tá tudo lotado, né? Esse mês lá, tá tipo...
Sim, verão, né?
Sim.
É muito legal. Eu imagino que no verão deve ser muito mais legal, porque eu fui no inverno.
Uhum.
Mas ali pertinho também, e tem vários museus perto, mas ali tem uma área... É, que tu não vai poder esquiar, porque vai estar quente, mas...
Sim.
De patinar, aliás. Tem um negócio pra patinar no gelo e tal. Tem um cafezinho dentro do Museu Van Gogh. Tem muita coisa dele nesse museu, obviamente, né?
É
só coisa dele, mas, tipo, tem muito... É enorme, tipo, é muito grande. É muito
sério?
Grande.
Não sabia. Uhum. E você gostou de Amsterdã?
Eu amei.
Ai, que bom. Eu tô indo meio sem expectativa.
Não fiz nada, tá? Porque todo mundo vai pra Amsterdã, vai fazer loucura.
Ai, sim.
Não fiz nenhuma loucura, gente. Me arrependo. Deveria ter feito loucura, mas eu sou certinho demais.
É, eu também, então, eu sou meio medrosa.
Não fiz nenhuma loucura. O máximo que eu fiz foi entrar nesses coffee shops, né? Onde eles vendem drogas e tal. Mas, tipo, só entrei, conheci e fui embora. É. Tipo, não fiz nada.
É, eu também sou assim. Na verdade, eu vou pra lá exclusivamente porque o voo direto pra lá tava mais barato. Então eu falei, bom, eu não conheço ainda, vou ficar uns dias lá.
Não, vale super a pena. A cidade é linda.
Uhum.
Linda,
que bom.
Linda.
Eu tenho uma amiga de infância que mora lá. Então eu acho que a gente vai se encontrar também. Aí vai ser
show.
Isso.
Show.
E aí, você foi na casa da Anne Frank?
Fui. Fui na casa da Anne Frank.
É legal, né?
Então, é um passeio bem pesado, né, porque...
Tipo, interessante, assim.
Sim, é muito interessante. É bem pesado porque, né, tu entra ali e aí tem partes em que... tipo, tu vê onde era o esconderijo, como eles entravam, né, naquele esconderijo. Realmente era bem pequeno e tal. E aí conta toda a história, né, e aí tem também um memorial e tal lá dentro... pras vítimas. Tu já leu o livro de Anne Frank?
Não.
Tem várias partes do livro também lá. É bem legal. É bem legal. Vale bem.
Eu não sei se eu vou conseguir ir, porque tá tudo esgotado, sabia?
É.
E é pequeno lá, né?
É pequeno. E eu lembro que quando eu fui, tinha, tipo, eu comprei o ingresso e tinha muita fila pra entrar. Eu tive que ficar um tempão na fila.
Sério? Uhum. É, então, eu acho que eu só vou conseguir comprar se tiver desistência. Tô torcendo, porque eu queria muito ir.
Eu acho que é o mais concorrido.
É o que mais querem ir fazer, né? De, tipo, de passeio, assim, histórico, de museu.
Lá.
É isso. Vamos ver. Depois eu conto pra vocês.
Isso aí, depois nos conte.
Sim.
E Vamos falar dos casos, então.
Ai, acho que bom que eu vou ficar sabendo mais de Van Gogh antes de ir no museu. Eu vou
expert. Exato, olha, que coincidência, eu amei.
Pois é, amei também.
Que loucura.
Bom, eu vou falar sobre um cara que chama Keith Hunter Jesperson. A Melissa, que é a filha dele, que eu falei pra vocês, ela viralizou no TikTok porque ela começou a ler as cartas que o pai dela escrevia pra ela da prisão. Em alguns trechos da carta, ele falava, tipo, relembre, filha, acima de tudo, que eu nunca parei de te amar. E aí, depois, ela também falava que ela tava gorda e que o marido dela era gordo.
Oxi.
É, tipo, e assim, ele pegou uma foto das redes sociais dela, do casamento dela, e ela não sabe como ele teve acesso a isso. Então foi bem bizarro, sabe? Ela tava viralizando muito, contando essas histórias.
Ele ainda é vivo?
Sim, ele tá vivo.
Caralho.
Tá preso, né? Prisão perpétua.
Uhum.
Bom, em outro vídeo, né, do TikTok dela, ela falou como a fama do pai dela de serial killer afetou a vida dela no geral. É, ela falou que ela queria que aquilo permanecesse um segredo, porque ela ficou muito envergonhada de saber que o pai dela matou tantas pessoas, sabe? Que tinha ligações com ela, enfim. E ela falou que ela até precisou mudar de escola depois do caso. O Keith nasceu em 1955, na Colômbia Britânica. Quando criança, ele já tinha um comportamento típico de alguém que poderia se tornar um serial killer, porque ele era muito cruel, ele era abusivo com animais. Ele gostava de colocar os animais pra brigar, pra ele se divertir, sabe? E nas próprias palavras do Keith, ele veio de um lar abusivo. O pai dele era alcoólatra, frequentemente violento com os filhos, o avô dele também. Ele era uma criança muito grande, ele era muito alto, e muitas vezes ele enfrentava várias provocações, bullying mesmo, de outras crianças e também da própria família. E ele tinha tendência de se vingar das pessoas que desrespeitassem ele. Então, por exemplo, duas vezes quando ele era criança, ele tentou matar os colegas de classe dele.
Meu Deus!
Sério. Um menino, ele bateu muito forte até o pai dele puxar ele pra longe. E mais tarde, o Keith admitiu que estava tentando matar ele. Em um outro incidente, um menino diferente segurou a cabeça do Keith debaixo d'água enquanto ele estava nadando em um lago. E, tipo, esse menino fez com que ele desmaiasse até, sabe? Quase afogou o Keith.
Nossa.
E aí o Keith guardou aquilo pra ele. E aí, em um outro momento, quando eles estavam nadando em uma piscina pública, ele tentou afogar o menino. E ele teria conseguido se o salva-vidas não tivesse chegado pra impedir. O Keith sempre teve dificuldade de se encaixar na escola, ele continuava sofrendo bastante bullying. Ele também era muito punido pelo pai com as coisas que ele fazia. Ele batia no Keith com cinto, às vezes na frente de outras pessoas. E uma vez foi relatado que o pai dele até usou um taser nele. Aos 35 anos, ele era bem alto, ele tinha quase 2 metros de altura. E ele queria se tornar oficial de polícia, só que o sonho dele foi frustrado porque ele teve uma lesão que impediu ele de se alistar. A família do Keith lembrava dele sorrindo o tempo todo. Ele também falava que ele era, tipo, o lado ruim da família dele. A mulher dele, eles se conheceram pela primeira vez, ela achou ele muito um cara muito legal, mas normal, assim. Eles se casaram depois de 9 meses de terem se conhecido, em 1975. E aí ela descobriu depois, quando ele tava esperando ela se arrumar no dia do casamento deles, na capela, ele tava beijando a madrinha nos fundos. Então, assim, ele tava traindo
Como
a esposa.
Assim?
Tava traindo a esposa no dia do casamento. É. Sim.
Credo.
Bom, a primeira filha deles foi a Melissa, que foi essa que fez os TikToks. A Melissa, ela adorava o pai dela. Ele cuidava muito bem dela. Ele tinha até medo de pegar ela no colo, tipo, medo dela quebrar, sabe? Ele tomava todo o cuidado do mundo com a filha. Depois, eles tiveram mais 2 filhos, o Jason e a Carrie. E os 3 costumavam ir com o pai em uma floresta que tinha ali perto pra acampar. Lá, eles andavam de carro juntos, bicicleta... o Keith era motorista de caminhão, e então ele viajava pelo país inteiro, mas quando ele voltava pra casa, ele sempre levava presente pros filhos. Então, assim, a família não tinha muito o que reclamar dele, eles não sabiam de nada. Só que eles diziam também que ele tinha um lado que parecia meio instável. A Melissa disse que quando ela tinha 6 anos, ela viu o pai dela machucar um monte de filhotinhos de gatos. Então, ela falou que depois desse momento, ela tinha 6 anos. Depois disso, ela falou que ela sabia que ela não podia mais confiar no pai dela. E aí, na mesma época, a esposa dele começou a receber ligações de outras mulheres perguntando sobre o Keith, e elas falavam que eram namoradas dele. Daí ela falava, tipo, nossa, mas eu sou a esposa, né?
Sim.
E aí ela chegou a confrontar ele sobre isso, mas ele falou, tipo, como assim você não sabia? É claro que eu tô com outras mulheres, sabe?
Meu Deus.
Nem se importou. Ridículo. E aí, no aniversário de 13 anos de casamento deles, ele pediu o divórcio, ela concordou. E aí, a Melissa com a mãe e os dois irmãos se mudaram pra Spokane, em Washington. E o Keith se mudou pra Portland, que fica em Oregon. E foi lá que ele cometeu o primeiro assassinato. Depois, os filhos dele disseram que assim que eles tiveram o divórcio, né? Ele mudou muito, ele ficava mais estressado, paranoico. Ele parecia irreconhecível às vezes. E às vezes os filhos iam visitar ele em Portland. E aí a Melissa disse que uma vez não conseguia dormir e aí ela começou a notar umas manchas marrons no teto da sala. E depois ela ficaria sabendo que eram marcas de sangue. Ela nunca perguntou nada pro pai. E aí, em 1990, um corpo foi descoberto no rio Columbia George. Demorou muito pra eles determinarem quem era essa pessoa, não tinha nenhuma identificação e, tipo, o corpo já tava bem decomposto. Aí depois, quando foi o caso foi pra mídia e tal, a irmã reconheceu as roupas da irmã dela. A primeira vítima foi uma mulher chamada Tanya Bennett, de 23 anos. Ele conheceu ela em um bar e convidou ela pra ir pra casa dele. Algumas pessoas se lembravam de ter visto ela no bar, mas não saindo de lá. E aí eles foram até a casa que ele tava alugando. O Keith tentou ter relações sexuais com ela. Ela recusou. E aí ele ficou muito irritado e acabou matando ela. Porque ele ficou com medo dela denunciar ele pra polícia. E aí ele também falou que ele bateu muito no rosto dela pra que ele não ficasse reconhecível. E uma parte muito triste é que ela tinha uma doença mental, assim. Eu não sei qual. Mas isso parece que atraiu ele mais ainda. O que é bem nojento. Nossa, ele é ridículo. Aí, depois que ele matou a Tanya, ele ainda voltou pro bar, bebeu mais, ficou lá no bar um tempão pra tentar estabelecer um álibi, que ele tava no bar a noite toda, e aí na manhã seguinte que ele deixou o corpo dela na beira do rio. E aí, tipo, a polícia não tinha pistas de quem poderia ter feito aquilo, e enquanto isso, o Keith ficava levando os filhos pra passar um tempo junto com eles no mesmo local onde ele tinha desovado o corpo. Tipo, eles passavam lá várias vezes, ficavam cantando, rindo juntos. E em uma dessas viagens, a Melissa disse que o pai dela comentou que ele sabia como matar alguém e como esconder um corpo. Falou pra filha.
Meu Deus, que horror.
Ele falou o tipo de sapato que ele usava pra não deixar marcas de pegadas. Ele falou como ele cobria as mãos pra não deixar impressões digitais. Falou várias coisas. E, tipo, a Melissa, ela... achava que era uma história que ele já tinha ouvido e que ele tava reproduzindo. Ela não imaginou que era o pai que tinha matado mesmo, né?
Ele falava isso pra ela, tipo, de boas, assim.
Falava, tipo, vocês sabiam que eu sei como fazer isso?
E ela contou, ela, a gente sabe disso porque ela que contou.
Sim, ela contou depois. Entendi. Mas é que eu acho que pra ela só fez sentido depois que ela descobriu que
sim,
o pai
claro,
dela era um assassino.
Claro, sim.
E aí a polícia começou a receber ligações anônimas de uma mulher que se chamava Laverne Pavlinak. Ela denunciou o namorado dela, chamado John. Ela alegava que ele estava no bar no momento em que a Tanya tinha sido capturada. Ela disse que os dois tinham pegado a Tanya e levado ela para determinado local. E lá o John matou ela. Então, assim, era uma mulher aleatória que estava falando que o namorado que tinha matado a Tanya.
Uhum.
E aí, tipo assim, ela era a última mulher que a polícia imaginava que teria a ver com o assassinato. Ela era bem mais velha. Sim, era estranha aquela história. Só que aí ele acabou confessando também, disse que a Laverne estava junto com ele no momento, também tinha ajudado a matar a Tanya. E aí os dois foram presos pelo crime, mas tipo, não tinha sido eles.
Uhum.
E aí durante o julgamento, os policiais encontraram escrito na parede de um banheiro de um dos pontos de parada de caminhão na estrada o seguinte: sim, eu sou doente, mas eu também me divirto. Pessoas levaram a culpa e eu estou livre. E ele também falava que ele era o responsável pelo assassinato da Tanya.
Uhum. Ele falava?
Falava, só que ele não assinou, né? Ele assinou com uma carinha sorrindo.
Sim.
Tipo, ele só falou isso, que outras pessoas tinham sido presas no lugar dele e que ele estava impune. E aí a polícia começou a desconfiar que talvez eles estivessem com a pessoa errada, mas eles só tinham aquele bilhete também, aquela mensagem. Então... não tinha muito o que fazer, né? Bom, aí os dois continuaram presos. E aí, 2 anos e meio depois, mais ou menos, foi encontrado mais o corpo de uma outra mulher, não identificado. Ela tinha sido estrangulada, o nome dela era Cláudia. E 1 mês depois, foi encontrado mais um na Califórnia. E até então, eles não estavam fazendo conexão nesses assassinatos, porque estava acontecendo pelo país todo. Então, não fazia sentido ser a mesma pessoa. Aí, em janeiro de 93, o Keith deu carona para uma jovem de caminhão chamada Angela Surbreeze. Ela precisava de carona para Spokane, que era a cidade onde os filhos dele moravam. E aí, em algum lugar, tipo, em algum ponto no meio do caminho, a Angela começou a ficar meio impaciente com a forma que ele estava dirigindo e queria que ele fosse mais rápido. E aí, o Keith ficou muito bravo com ela, e aí ele acabou matando ela também. E depois, ele amarrou o corpo dela embaixo do caminhão para ele ficar passando pelo asfalto, assim, e o corpo dela ficar sem nenhuma impressão, sem, tipo, identificação nenhuma também.
Meu Deus!
Horrível, né? Horrível. E o corpo dela só foi encontrado porque o Keith deu informações pra polícia de onde tava, senão eles não teriam encontrado. Bom, aí ele tinha o costume de pegar as mulheres que ficavam pedindo carona de caminhão. Normalmente essas mulheres não tinham residência fixa e elas também não tinham uma raiz com uma família que poderia declarar elas como desaparecida, porque elas estavam sempre em vários lugares diferentes, né? Então ninguém notava rápido que elas tinham desaparecido. E também, os corpos, a maioria, quando eles eram descobertos, eles estavam muito decompostos. Então, ninguém sabia qual era a real causa da morte. E aí, ele começou a enviar cartas para a polícia. E aí, ele desenhava a carinha sorrindo sempre no final. Ele falava que ele era um motorista de caminhão, que ele não estava muito nos olhos do público e que era muito fácil matar aquelas pessoas. E aí, tipo, o FBI estabeleceu um perfil que falou que provavelmente era uma pessoa com necessidade de atenção, com uma autoestima baixa, que tinha uma imagem negativa de si mesmo, falta de empatia e também tinha tendência de se isolar. Bom, e aí, quando ele ia visitar a família em Spokane, ele também encontrava vítimas em potencial. E aí, um dia, quando ele estava passeando com os filhos de caminhão, de repente, do travesseiro dele, saiu uma duct tape, sabe? Rolando pelo caminhão, assim. E aí, os filhos se lembram de ter visto e achado estranho, porque ela estava muito usada. E aí eles pensaram, nossa, pra que ele tá usando isso, né? Mas também foram coisas que passaram, você não vai
Sim, né?
imaginar, né? Que
Vai
ele tava matando
deduzir.
gente. Sim. Um dia, o Keith levou a Melissa pra jantar, ela tinha 15 anos, e aí ele continuou falando coisas bizarras, ele falou que as coisas não eram como pareciam, mas e que ele queria contar pra ela, mas que ela contaria pra polícia. E aí ela ficou meio tensa, ela não sabia o que responder. Aí ela foi no banheiro e aí quando ela voltou, ele mudou de assunto e não falou mais nisso. E ela disse que ela sentiu que nesse dia ela poderia até ser a próxima vítima, porque e se ele falasse alguma coisa para ela e depois sentisse que ele precisava matar ela, né?
Credo, que horror.
E aí depois ele começou a namorar uma outra motorista de caminhão chamada Julianne Winningham. Era março de 1995 e aí, do nada, ele decidiu que ela só estava usando ele para ganhar dinheiro, então ele decidiu matar ela também. Ele estrangulou ela, matou e jogou por um penhascozinho, tanto que a pessoa que encontrou o corpo, ela tinha parado para ver a vista e ela achou que era um manequim que estava ali, não que era um corpo.
Credo.
Muito pesado. Só que aí, esse assassinato começou a chamar a atenção da polícia para o Keith, porque a única pessoa que a Julie estava conectada na época era ele. Então eles conseguiram entrar em contato com membros da família dela. Eles comentaram que ela estava namorando o Keith. A sorte foi que a Julie tinha vendido recentemente um carro para uma pessoa. E aí quem assinou como testemunha foi o Keith. Ele colocou o nome completo dele. Então, a partir disso, a polícia já começou a investigar ele. E o Keith sabia que ele ia ser pego. Então ele tentou tirar a própria vida duas vezes, mas não deu certo. E aí ele decidiu se entregar. E aí ele se entregou. Inicialmente ele confessou o assassinato da Julie. Nessa época ele tinha 40 anos. Ele se declarou culpado para não receber pena de morte. Durante o julgamento ele nunca demonstrou emoções ou remorso. E aí ao longo do julgamento também ele foi confessando os outros crimes. A polícia conseguiu provas de oito crimes, oito mulheres que ele tinha matado. Ele falou também que ele gostava de brincar com as vítimas, estrangulando elas quase até a morte, depois trazendo elas de volta para
Credo, que
estrangular
horror.
de novo. Sim. Aí ele falou, ele afirmava que ele tinha matado oito pessoas nesses 5 anos. Mais tarde, ele falou que ele matou 180 pessoas. Eu acho improvável, mas eu acho que ele matou mais do que a gente tem provas, porque afinal ele viajava pelo país inteiro, né? Mais tarde, aí depois ele foi condenado e sentenciado a 3 sentenças de prisão perpétua e sem possibilidade de liberdade condicional. Muito depois dele ter sido condenado, a filha dele escreveu o livro sobre a experiência dela com o pai. Ela também começou a receber cartas do pai na prisão e ele falava coisas que... tipo, não quero que o mundo me julgue como pai. Eu era um ótimo pai, meu único erro foram meus oito erros de julgamento, ele chamou.
Erros de julgamento?
É.
Entendi.
Não sei o que ele quis dizer com isso também. Bom, ela disse que ao longo do tempo, tipo, ela até pensou que em conversar com ele, mas ela acabava desistindo. O Keith deu algumas entrevistas, ele falou que ele acreditava que era o destino daquelas mulheres morrer nas mãos dele, como um acidente de carro ou uma doença, tipo, como se fosse algo inevitável. Ridículo, né? E hoje ele tá preso na penitenciária estadual de Oregon pelo resto da vida. E esperamos que seja assim mesmo. E é isso, ele nunca se arrependeu, nunca demonstrou nenhuma emoção.
Cara, que loucura, né? E que loucura isso da filha também, né? Tipo, ter todos
Sim.
esses relatos da infância e das coisas que, tipo, depois ela foi percebendo, né?
Sim, as coisas irem se conectando, né? Deve ser muito pesado você descobrir isso. Imagina,
Nossa.
consigo imaginar. E é muito triste, porque eu vi entrevistas dela e da mãe, e ai, toda vez que elas falam sobre isso, elas choram, sabe? Elas não
Claro,
conseguem
imagina. Deve
acreditar.
ser um baque muito grande, né? Tipo,
Sim.
horrível.
Com certeza.
Bom. Então, vamos falar um pouquinho sobre história agora. E também um pouquinho
Vamos.
sobre teorias da conspiração. Porque, como eu
Amo.
comentei, todo mundo acredita, né, que o Van Gogh, ele tirou a própria vida. Mas existem algumas teorias que vão contra isso. E existem alguns motivos, e eu vou falar eles aqui. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre o Van Gogh, o Vincent Van Gogh. Ele nasceu no dia 30 de março de 1853, na Holanda, onde Ju estará na semana que vem.
Sim.
E ele era o filho mais velho, né, do Theodorius e da Anna. Ele teve 5 irmãos mais novos, mas o único que ele realmente teve um relacionamento mais próximo foi o Theo, o irmão dele. O Vincent, ele sempre tirava boas notas e tal. Mas ele acabou deixando a escola antes de se formar, com 16 anos. Ele começou a carreira dele como aprendiz na empresa, né, do tio, em que o tio dele era sócio. Ele trabalhou ali em Londres, depois foi para Paris. Ele foi demitido da empresa em 1877, quando ele tinha 23 anos. Em 81, depois de 5 anos vagando pela Europa, né, pulando de emprego entre emprego, assim, ele resolveu voltar a morar com os pais. Os pais dele tinham uma preocupação muito grande com o rumo que a vida dele estava tomando, né, um rumo muito incerto. O Theo, que era o irmão que ele tinha mais proximidade, ele acabou indo também trabalhar na mesma empresa que o Vincent tinha trabalhado lá no início da vida. Só que ele subiu de hierarquia, se tornou um gerente, né? Então ele começou a mandar dinheiro pro irmão mais velho dele, que estava desempregado, pro Vincent. E aí, nos anos seguintes, né, como eu comentei, ele se mudou vários momentos, mas ele sempre acabava voltando para casa dos pais. Em 84, quando ele já tinha por volta de 30 anos, ele queria começar a retribuir o Theo, o irmão, por todo o apoio, né, que ele tinha dado para o Vincent ao longo dos anos. E aí o Vincent começou a enviar as pinturas que ele fazia para o Theo vender em Paris. Mas o trabalho que o Vincent estava fazendo naquele momento não era um trabalho que o povo da França e de Paris especificamente estava interessado. Então, tipo, ele não, quase não conseguia vender nada, o irmão dele. O povo não estava muito preocupado, não. Olha só, né? Se tenho
Desde essa
certeza
época.
que todos que não compraram hoje se
Se
arrependem amargamente.
arrependem.
Quer dizer, hoje não, porque já morreram.
É.
Bom,
Hoje.
nos 5 anos seguintes, o Vincent, ele começou. Assim, a vida dele começou a ficar mais conturbada ainda, porque ele começou um coletivo, né, de arte que fracassou. E ele continuou meio que com essa vida nômade que ele tinha, né, viajando pela Europa. E foi nesse momento em que a pintura dele começou também a mudar. Ele começou a usar tons, né, cores mais claras. Ele começou a desenvolver o estilo característico dele, né, com pinceladas curtas. Começou a retratar, né, fazer altos retratos, pintar cenas da cidade. Mas conforme o progresso dele com a arte foi acontecendo, o declínio da saúde mental dele também foi acontecendo, foi tudo ao mesmo tempo. E aí, pelo final de 1888, ele cortou a própria orelha, né, como todo mundo sabe, e embrulhou de presente para uma prostituta.
Gente, que bizarro, né? E ele cortou, tipo, como? Eu nem sei como foi a história.
Foi num
tipo, ele
um
pegou
surto.
Uma faca e cortou?
É, eu não sei os detalhes, não. Nem sei se a gente tem essa certeza, mas...
É, né?
Ele cortou. Cortou.
Imagina. Deve ter doído muito.
Deve. Tanto que, logo depois, né, em 89, ele foi internado no hospital. Quer dizer, ele foi logo internado no hospital e até o início de 1889. Meu Deus, estou com dificuldade de falar essa frase. Nos meses depois, o Vincent, ele ainda estava lutando muito com a saúde mental. Ele voltou a se internar no hospital psiquiátrico em maio. E durante essa estadia de um ano, ele fez uma das, né, obras mais famosas dele, que na época ele considerava como um estudo, né, e não realmente uma obra de arte.
Uhum.
Mas, enfim...
Bizarro,
totalmente,
né?
Bizarro. Inclusive, A Noite Estrelada, que é uma pintura dele, que é hoje em dia uma das mais famosas, né, da história.
Uma das mais bonitas, eu acho.
Também. Retrata a vista da janela do asilo, né, onde ele tava.
Olha,
claro que
coisa.
Com muita coisa da imaginação dele também, né? Muito foi
Sim.
elaborado a partir da imaginação dele. Em janeiro de 1890, o Theo e a esposa tiveram um filho, o Vincent William Van Gogh, nomeado em homenagem ao tio, né?
Uhum.
E aí o Vincent, o tio, mandou uma pintura pra eles, Amendoeiras em Flor, do hospital, direto de presente, né, pro sobrinho dele. Nessa época, né, ao todo, enquanto ele tava no hospital, ele fez cerca de 150 quadros, pinturas, né?
Nossa!
E em 1890, o trabalho dele tava começando a ser exibido e receber críticas positivas. Depois que ele recebeu alta do hospital em maio, ele se mudou para Anvers, uma cidade que não fica muito longe de Paris. É uma área que tinha vários artistas na época. E ele, né, morar lá permitia que ele visitasse facilmente o Theo, né, e a família do Theo ali em Paris. Em uma dessas visitas em julho... Parece que eu tô trocando de voz, né? Porque eu juro!
Tá tranquilo.
Em uma dessas visitas em julho, o Theo disse pro Vincent que tava pensando em abrir a própria empresa. E aí o Vincent ficou muito perturbado com essa notícia, porque... Claro que ele já sentia um fardo, né, pro irmão, em vista de tudo, né, o que o irmão apoiava ele. Mas ele também se preocupava com o impacto que isso teria, né, na finança dele. Porque se o Theo fosse abrir um novo negócio, ele ia ter menos dinheiro. Então, consequentemente, ele ia ter menos dinheiro para dar pro Vincent.
Uhum.
E aí, após o almoço, no dia 27 de julho de 1890, o Vincent deixou, né, o local onde ele estava hospedado, levando o cavalete, né, e o material de pintura dele. E era uma noite quente, assim, né, de verão. E, bom, tinham várias pessoas jantando na rua e tal, e ele tava passando, né, pela rua, levando tudo isso. Ele tava voltando, né, de onde ele tinha ido, meio que cambaleando, assim, se arrastando. Não trocou nenhuma palavra com ninguém. E ele também não tava mais com o cavalete e o material de pintura que ele tinha levado. Ele tava voltando sem nada. Ele tava com a jaqueta abotoada até em cima. Lembrando que era julho, então tava bem quente. E ele tava segurando o abdômen. Ele meio que mancou até o quarto dele.
O dono da pousada foi verificar, né, o Vincent. E aí ele tava meio que enrolado, assim, nas cobertas, na cama. E aí quando o dono perguntou o que tava acontecendo, ele respondeu, eu me feri. E aí ele levantou a roupa e, né, dava pra ver um buraco de bala ali na região das costelas. O Theo chegou no local ao meio-dia do dia 28, encontrou o Vincent na cama, fumando. O Vincent morreu pouco depois da meia-noite. O irmão tava ao lado dele. De acordo com o irmão, o Vincent teria dito, eu quero morrer assim. E aí, com 37 anos, a vida dele terminou, né? E a carreira dele também. Ele deixou...
Nossa, e ele não teve...
Foi?
Ele não teve um atendimento médico?
Não, ele dizia que queria morrer assim.
Não quis.
E ele deixou pra trás, né, 1.300 obras em papel e mais de 850 pinturas. Não teve nenhuma autópsia realizada. O local onde o tiroteio, né, onde ele levou o tiro, nunca foi identificado. E também teve um período de 5 horas entre a hora em que ele saiu da pousada e voltou. Então, tipo, ninguém sabe exatamente o que aconteceu.
O que que ele fez, né?
Nessas 5 horas. Teorias. A mais conhecida, e a que todo mundo aceita, é de que o Vincent era realmente um gênio, mas problemático, né? Que lutava com várias questões mentais e que tirou a própria vida num campo de trigo. Segundo Adeline Ravos, que era a filha do dono da pousada, o Vincent tinha ido na direção do campo de trigo, onde ele já tinha pintado antes. E durante a tarde, né, o Vincent tinha dado um tiro nele mesmo ali no trigo e desmaiou. Só que ele acabou voltando, né, não faleceu ali, ele só desmaiou e acordou de novo. E aí ele procurou a arma pra tentar continuar, pra, tipo, né, tirar a própria vida, né, como ele viu que não deu certo. Mas não encontrou. Então ele levantou e voltou pra casa.
É, porque não faria sentido, né? Tipo, você vai até um campo porque você quer tirar a própria vida, daí você volta mancando pra casa.
Exato, aí que acontece. Testemunhas dizem que o próprio Vincent disse que ele se feriu no campo, que ele atirou nele mesmo com um revólver, né, lá. E ele foi enfático, né, dizendo que não era pra acusar ninguém e que ele mesmo que quis se matar. Porém, testemunhas falaram que o Vincent tava meio confuso enquanto ele tava morrendo. E, inclusive, quando a polícia perguntou, você pretendia tirar a própria vida? Ele respondeu, eu acho que sim. Então, tava meio confuso.
Bem confuso.
O Vincent, ele já teria feito piadas, né, sobre suicídio e tal. Ele já tinha comentado que queria deixar de existir. Enfim, pode ser que a notícia, né, do irmão, né, abrir um novo negócio e tal teria sido gatilho pra ele tirar a própria vida.
Uhum.
Mas a gente não tem como ter essa certeza. O Vincent, ele foi baleado ali na região das costelas, né, no abdômen, abaixo das costelas. O que é uma posição estranha pra quem...
É, pra atirar em si mesmo,
tá,
né?
Tá atirando em si mesmo. Talvez ele estivesse mirando no coração, mas ainda assim é meio longe do coração...
Uhum.
O fato da bala não ter saído do corpo do Vincent também sugere que existia uma distância entre ele e a arma.
É, faz sentido.
Então, como ele teria alcançado essa distância sozinho?
É.
Né? São algumas questões que são levantadas pra questionar essa teoria.
Eu acho que faz super sentido isso.
Então, né?
Mas é provável que se você atira, tipo, a queima-roupa, a bala sai?
Então, eu acho que sim. Mas eu não sei se é aprovado. Eu não tenho essa informação.
Muito específico.
Não sou um especialista pra dizer. Acho que depende, mas eu chuto que sim.
É.
Além disso, se ele tivesse desmaiado ali, né, por várias horas, depois de atirar nele mesmo, o ferimento dele ia estar com muito mais sangue do que estava quando ele voltou pra pousada. Além de que ninguém sabia explicar onde ele teria conseguido uma arma, porque ele não tinha... Naquela época...
É isso que eu ia perguntar, se ele tinha arma.
Não, e naquela época era muito raro encontrar um revólver, ainda mais na cidade onde ele morava, que era menor. Ninguém nunca admitiu ter vendido ou emprestado uma arma pra ele. No dia seguinte, ninguém conseguiu encontrar a arma, onde supostamente teria acontecido tudo. E todo o equipamento de pintura dele que ele levou não tava lá. Onde foi parar o equipamento?
Eita, bizarro.
Ninguém sabe.
Bizarro demais.
Muito bizarro. Bom, a segunda teoria vem a partir de duas autoras, a Knife e Smith, que sugerem que o Vincent foi baleado por um dos meninos da cidade e que o Vincent tentou proteger a identidade deles. A vida que o Vincent levava em Auvers era bem conturbada, assim, porque ele era conhecido por ser muito excêntrico, né? Imagina uma pessoa sem orelha, toda mal vestida, com o cabelo todo errado, ficava pedindo para as pessoas na rua posar para ele. Então, tipo,
eita.
Ele era considerado muito excêntrico para a cidade.
Peculiar.
Muito peculiar. E, bom, os adolescentes da cidade também tinham alguns que agrediam o Vincent constantemente. Eles primeiro, né, fingiam ser legal ali com ele e tal. E depois eles costumavam pregar peças no Vincent. Tipo, jogava sal no café que ele tava bebendo.
Ai.
Colocava pimenta no pincel dele. Porque ele lambia o pincel, né? Pra, tipo, pintar.
Sim.
Então, tipo, eles pregavam essas peças no Vincent. E um desses meninos era o René. E o René já tinha dito uma vez que o jogo, né, a brincadeira favorita dele era deixar o Vincent com raiva, porque era muito fácil, porque ele se irritava facilmente. E o irmão mais velho do René, o Gaston, era um aspirante artista que gostava de conversar com o Vincent e saber, né, tipo, sobre história, sobre o mundo da arte e tal. E, bom, o Vincent, ele percebia que o René era, tipo assim, uma pessoa que ele ia ter que aturar porque ele era amigo do irmão mais velho dele. No livro, né, The Life, que das autoras Neif e Smith, elas especulam que os meninos brigaram, né, com o Vincent perto de uma fazenda ali da cidade, e eles teriam atirado no Vincent acidentalmente, atingindo ele no abdômen. E aí o Vincent teria voltado para a pousada, onde ele, né, acobertou os dois meninos, e aí eles, em estado de choque, teriam pegado os pertences do Vincent e fugido do local e destruído qualquer evidência que pudesse ter. Depois do tiroteio, o René, o Gaston e o pai deles deixaram a cidade. Quando eles voltaram, o René, que nunca viajava, né, raramente viajava para qualquer lugar sem a arma dele, não tinha mais a arma, tipo, a arma dele tinha sumido. Décadas depois, quando eles foram questionados sobre isso, o René disse que o Vincent roubou ele. Em 1930, quando o Vincent estava começando a ganhar mais notoriedade ainda, né, depois de ele ter falecido há um tempo, os habitantes da cidade começaram a falar para um historiador da arte que os meninos tinham de fato atirado do Vincent por acidente e que o Vincent tinha sim protegido a identidade deles por medo deles serem acusados de assassinato.
Olha!
Mas, devido, né, a todos os livros, todos os filmes, todos os documentários que já teve sobre a vida do Vincent Van Gogh, essa imagem dele ser um gênio, né, que foi torturado pela própria genialidade, né, se concretizou, assim, na consciência, né, de todo mundo, né, a gente tem muito essa imagem dele. Então essa segunda teoria foi meio que sempre descartada.
É que tava todo mundo meio tipo, preguiça. A gente já falou tudo, não vamos. Deixa quieto, vai.
É, acho que foi meio isso.
Deixa assim mesmo.
Exatamente.
Ah, mas eu achei que faz um sentidozinho, né? Por mais que seja uma teoria da conspiração, faz sentido.
Faz sentido, porque tem várias questões. Mas é aquela coisa, né? A gente sempre pode questionar tudo.
É, exato.
Né? A gente sempre pode questionar,
a gente nunca
mesmo
vai saber,
que seja verdade.
Né?
É isso, a gente nunca vai saber, mas eu achei interessante essa outra versão, né? Tipo. E mais detalhes também sobre a vida e a morte dele. Porque a gente não conhece.
E se for pensar, tem muitos buracos, né? Muitas coisas faltando, informações faltando. Que
exato, amiga. Quem sabe semana que vem tu não nos traz mais detalhes.
Sim, pois é. Quem sabe eu descubro alguma coisa. Vai que alguém lá também fala dessas teorias.
Exato.
Né?
Ai, quero muito saber, por favor.
Ah, eu também. Agora que eu sei, fiquei mais curiosa.
Tudo.
Bom, é isso então, né?
Então é isso, gente.
Logo voltamos com mais novidades.
Voltaremos. Até o próximo episódio.
Até.